Muito bem, são 9:15, 9:15, minha gente. Segunda-feira, 18 de maio de 2020. Nós estamos recebendo o prefeito de Natividade, Severino Antônio Rezende, e a secretária de Saúde, Marília Serrano. Antes de mais nada, estamos seguindo aquelas orientações todas. O prefeito está um pouco distante da secretária. Eu mais distante de ambos ainda, né? Chegaram aqui com as máscaras, o álcool em gel está aqui, já fizemos a higienização, etc. e tal. Mas, enfim, tem certas coisas que a gente tem que tomar, tem que resolver. Né? O prefeito está com máscara, a secretária está com máscara, evidentemente vão tirar agora para poder falar com a gente, não é verdade? É, essa questão da Covid-19, coronavírus, é uma situação muito nova, uma situação com a qual eu não vou dizer que Natividade não sabe lidar, não sabe, mas o mundo também não o sabe, né? Inclusive as maiores potências do mundo, da humanidade, estão batendo cabeça até agora, vide Estados Unidos. Europa, de uma forma geral, e aqui não vai ser diferente. Tenta-se fazer, erra-se muito, acerta-se também, mas enfim, eu acredito que algo esteja sendo feito dentro da medida do possível, né? Das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, que, aliás, são bem limitadas mesmo, sem querer ser redundante. Bem, vamos começar aqui ouvindo a secretária, ouvindo o prefeito, né? Fazendo, na verdade, uma colocação ampla do trabalho que está sendo executado, e depois, pouco a pouco, a gente começa a tratar de certos pontos. Deixarei ambos à vontade para falar, e depois, uma interpelação ou outra que a gente julgar pertinente, a gente acaba fazendo, ok? Prefeito, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem?
Vanso, bom dia a todos ouvindo a nossa Natividade FM.
Prefeito, por favor, como é que o governo está lidando com essa questão do coronavírus, prefeito?
Vanso, você foi muito feliz já na sua abertura da nossa entrevista. Eu acho que todos os prefeitos, todas as pessoas que estão hoje nos comandos, que estão liderando municípios, estados, países, estão sofrendo a mesma coisa. A pandemia é algo nunca visto por nós, chegou com essa força toda, e nós estamos de tudo, fazendo de tudo para acertar. Mas é algo muito novo, porque nós estamos tomando todas as providências que nós podemos tomar, correndo atrás. Desde quando ela começou, nós já começamos a nos preocupar com questões de hospitais. No início, fizemos uma reunião na cidade lá de Muriaé, com 8 prefeitos, fizemos um apelo ao governo do estado que enviasse para nós pelo menos 100 leitos para o Noroeste, e ele estudaria o local. Depois eu fui procurado pelo hospital, e nos chamaram para fazer aquele serviço na frente do hospital, uma espécie de terraplanagem. Fizemos aquilo lá, colocaram-se um material lá, na expectativa de, porventura, viesse para a Natividade um hospital de campanha, o qual não veio. O mais perto que veio foi para Campos. Havia uma intenção do governo do estado que viesse para Bom Jesus, e isso também não ocorreu. E nós somos sabedores hoje que, dentro da cidade do Rio de Janeiro, hoje, só se montaram um. E, inclusive, né, nós vimos aí os problemas. Não está funcionando, porque a coisa não é simples, não é fácil. E também comecei a ver que as pessoas também tinham uma rejeição à adaptação desse hospital de campanha. Eu dizia, não, se tiver que vir, nós vamos ter que aceitar, porque nós não temos UTI. Mas, enfim, dali nós partimos para... A prefeitura comprou 3 mil cestas básicas para a questão das crianças, por causa do coronavírus. Crianças fora da sala de aula era uma preocupação nossa. Depois montamos o pessoal da barreira, que está aí lutando até hoje nessa barreira. Estão sendo confrontados pelas pessoas de fora. Está tendo pessoas que estão querendo peitar a nossa barreira. Nós agora acabamos de fazer ali no corte, e mais à frente na Barra Mansa ali, um corte mesmo, literalmente, na estrada, para que as pessoas não passem, porque até quebrar as barreiras foram quebradas. Então nós estamos tentando fazer o nosso máximo. Depois nós recebemos esse dinheiro, que é específico para o centro de triagem. A gente fez o centro de triagem aqui no Balneário, frente à nossa Secretaria de Obras. Fizemos em Ourânia e Querendo. Por quê? Para que as pessoas não fiquem transitando. O centro de triagem é para que a pessoa chegue no início da doença, ela já não procure centro de triagem, para que não tenha que ir para o hospital nem para o PU, porque ali fica algo reservado. isso veio para isso, determinado para isso. Depois nós conseguimos arrumar 11 voluntários, além das duas costureiras, estamos confeccionando 12 mil máscaras, metade já foi, estão sendo espalhadas para todo mundo. Depois botamos nosso pessoal para jogar remédio, água, com aqueles remédios pelos caminhões-pipa. Hoje estão na Amaral Peixoto, nesse momento, também jogando, passando. Eu pedi que passasse até nos corrimões de banco, nas maçanetas, que prestasse atenção em cada detalhe, nos bancos da praça. E depois nós botamos nossos jovens para organizar essas filas, porque as pessoas realmente estavam se aglomerando. Aí até tenda nós colocamos para que as pessoas se mantenham essa distância. Enfim, Vandos, é algo novo, estamos fazendo o nosso melhor, o que a gente pode, e dizer para as pessoas que ficam aí no, nas redes sociais, que sinceramente são muitos palpiteiros, que estão falando em verdades com relação que veio tantos milhões. Eu quero que as pessoas fiquem bem tranquilas, eu queria que viesse 10 milhões, mas não veio esse dinheiro todo que estão colocando lá. E outra coisa que estão dizendo, ah, será que só tem esses casos? Eu digo sempre à secretária, os casos que houverem sejam explícitos, mas que seja de forma oficial e verdadeira, para não criar tumulto, não criar pânico. Então nós estamos atentos. Cada caso que aparece, nós colocamos ali claramente para as pessoas saberem o que nós temos de real e de oficial com relação aos casos de idade. Enfim, é isso aí mais ou menos que nós estamos fazendo nossa parte.
Deixa eu ouvir agora a secretária de Saúde, Marília Serrano. Bom dia, Marília, como vai? Tudo bem?
Bom dia a todos.
Marília, o prefeito deu uma rápida pincelada de forma ampla e eu vou pedir que você seja um pouco mais específica, né? O prefeito falou das ações mais amplas, mais abrangentes da prefeitura. Eu gostaria que você fosse mais específica na sua pasta, a Secretaria de Saúde. Como é que a Secretaria está enfrentando essa situação? O que está sendo feito?
Como você bem colocou e o prefeito também, é uma situação muito nova, né, para o nosso país e para o mundo inteiro. Uhum. Mas, assim, algumas ações a gente tem tentado, né, implementar. A gente, desde o início, né, nós estamos tendo orientação do Ministério da Saúde e também do Estado. Uhum. Né? Todos os municípios do Estado têm tido, por parte da Secretaria de Estado de Saúde, bastante orientação e a gente está seguindo isso. A princípio, a gente teve a primeira reunião que foi tratada sobre o Covid. Nós mandamos os nossos técnicos para o Rio e também convidamos uma pessoa do hospital, né, e que foi uma enfermeira do hospital, porque desde o início a gente tem tentado unir forças, né, integrar esse trabalho, porque esse trabalho não pode ser só da Secretaria de Saúde, nem só do hospital. Esse trabalho é da sociedade civil como um todo e também nossa. Claro, nossa, muito mais. Então, a gente teve a orientação e alinhamos um trabalho, né, como todos os outros municípios fizeram. Fizeram um alinhamento, porque inicialmente, por ser uma coisa muito nova e tudo muito rápido, né, a gente estava com bonde andando, vamos dizer assim, a gente precisava começar a trabalhar. E aí a gente fez o alinhamento pedido pelo Estado, solicitado pelo Estado, e eles não pediram um plano, né, de contingência inicialmente, e eles disseram que iam fazer um plano de contingência do Estado e nós, dos municípios, alinharíamos com o plano deles.
Uhum, com base no plano do Estado.
Né? Com base no plano do Estado.
Faria aqui uma modificação, outra, mas
enfim. Outra, de acordo com a nossa realidade. E assim nós fizemos. E começamos a seguir isso. Inicialmente não veio nenhum dinheiro, né? Eles diziam que viria e tudo, mas inicialmente não tinha isso, não tinha dinheiro. E nós começamos a montar as ações que eram da nossa competência. Então a gente chamou o prefeito, que deu o maior apoio, que tem dado o maior apoio para a gente, né? Eu quero até agradecer de público, né? Porque ele não só está dando apoio, ele está trabalhando junto com a gente. E a gente começou a fazer isso tudo e começamos as barreiras, né? Inicialmente ainda não era necessário, mas logo em seguida a gente começou e aí a Defesa Civil chegou junto e a gente foi caminhando nas ações que a gente já inicialmente deveria fazer.
Sim.
Então, começamos também a conversar com o hospital, ver com o hospital, né, quantos leitos eles poderiam disponibilizar para que a gente pudesse também ajudar. Seriam, inicialmente, o Estado solicitou qual a disponibilidade de leitos, a gente pediu, eles inicialmente colocaram 4 leitos para que fosse disponibilizado para isolamento, né, e a gente estava indo trabalhando nesse sentido. No plano do Estado também, né, teria uma referência para UTI, num caso de agravamento, e a gente estava... A nossa primeira referência seria Campos, um hospital de campanha em Campos, que ainda não aconteceu, né? Tá ainda em
implantação.
Implantação. Né? Mas também a gente já começou a tentar em outras opções também. E aí a gente continuou o trabalho. Depois a gente recebeu 1 milhão. 1 milhão que seria... de acordo com a resolução do Estado, é um recurso que a LERJ disponibilizou para a Secretaria, isso, para a Secretaria de Estado.
Disponibilizou para todos os municípios, né?
E disponibilizou para os municípios, né? Foi para a Secretaria de Estado para o uso no Covid. E nós recebemos esse 1 milhão com uma nota técnica e uma resolução que diz que a gente teria que criar os centros de triagem, que esse recurso era para a criação dos centros de triagem.
Okay.
E assim nós fizemos. Todos, vale dizer que tudo que a gente está fazendo com licitação, né, com maior transparência. E nós criamos os centros de triagem, um aqui que está funcionando no Centrinho, o outro que está funcionando em Ourânia e Querendo, né? E a gente concentrou o nosso trabalho no centro de triagem, por quê? O centro de triagem ele tem por objetivo isso, pegar os sintomas sinais e sintomas no início, né? Para que realmente a gente não pegue casos já agravados, né? Então, o centro de triagem está funcionando muito bem. Eu quero até parabenizar as equipes, porque está um trabalho de excelência. Tá? Quem for lá vai ver.
Mas não precisa ir lá se não...
Não, se não tiver nada, não
vai lá
precisa,
conhecer, não, pelo amor de Deus, não precisa não.
Mas se alguém, né, tiver curiosidade, até
passa do lado, passa a distância.
Para conhecer, pode ir, mas... Né,
não vai lá tumultuar, não, pelo amor de Deus.
E a gente está tendo, assim, um trabalho muito legal, médico, enfermeiro, técnicos, todos.
Tem uma equipe,
todos,
então, nesses
centros, né? A
equipe
é uma equipe toda... E em Ourânia e Querendo também.
Okay.
Né? Em Ourânia e Querendo, ele está funcionando de segunda a sexta, de 8 às 5. E aqui na atividade no Centrinho, ele funciona de segunda a segunda, de 7 da manhã às 19 horas. Então, assim, o trabalho da prefeitura, a responsabilidade da Secretaria de Saúde é conter essa doença. Né? Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo. E a gente está vendo que está dando certo, porque a gente não tem nenhum caso agravado até o momento. Né? A gente está conseguindo acompanhar, monitorar as pessoas em casa, quando é o caso de isolamento domiciliar, a gente está fazendo orientação. Essa orientação, de acordo com o Ministério da Saúde, ela deve ser feita remota, né? Até porque esses técnicos não se exporem a contaminação, porque são poucos técnicos, né? Então, é feito remoto, é feito pelo telefone, a pessoa vai passando a situação. Com uma necessidade, a gente vai ao local. E todos os testes, nós adquirimos testes rápidos. Recebemos do Estado, até agora, 120 testes rápidos também. E agora a gente também comprou na licitação. Então, assim, tudo que compete à Secretaria de Saúde e ao município,
sim,
está sendo feito.
Ok.
Tá? Eu acho que, assim...
Mais ou menos isso, né?
Questões. A gente tem uma equipe, a gente destacou uma equipe dentro da Secretaria só para cuidar de Covid, né? Que tira dúvidas, que fazem a orientação, né, até para os próprios decretos. Sim. Que são criados. Então, é a parte técnica, né, que lê todas as instruções, que a cada dia muda. Né, todo dia a gente tem um boletim novo de mudança de conduta, por isso mesmo, porque a coisa está... você vai aprendendo com o que vai fazendo.
Ok. Tá? Prefeito Severiano, antes de começar agora a tratar de certos temas específicos, qual é o valor de recurso que a Prefeitura de Natividade atualmente dispõe ou que recebeu especificamente para o combate, né, à Covid? A gente ouve falar, né? A Prefeitura recebeu 2,5 milhões, 3 milhões de reais. O que de fato está nos cofres públicos disponível para ser utilizado já no momento, para agora?
Pois bem, Vans, é esse 1 milhão que a Marília falou, que a Lege se prontificou a ajudar. Uhum. Via Estado, e pelos ministérios são 532 mil reais.
Ok, então hoje esse é o valor entrou nos exato. Cofres públicos, algo em torno de 1,5 milhão.
Sim, justamente. Mas eu quero dizer o seguinte, Vans.
Esse é aquele número de 2 milhões, de onde surgiu isso?
Não sei, é isso que eu estou dizendo.
Não é
não
verdade,
sei.
Então.
Eu estava vendo uma reportagem, Vans, o que está acontecendo com as redes sociais. Fizeram uma pesquisa, hoje 76% das pessoas não confiam mais nas redes sociais. Uhum. Por causa desses devaneios, por causa das mentiras, literalmente falando. Esse 1 milhão parece um dinheirão, mas você tem que montar 3 centros de triagem. Cada centro tem um médico, tem um enfermeiro, o técnico de enfermagem, tem um assistente e tem o zelador. Uhum. Sendo que na atividade é dobrada porque está atendendo de segunda a segunda. Então a pessoa tem
que ter
de 7 às 9 da noite.
Né?
É das 7 da manhã às 19, todo dia um atendimento.
Entendi.
Esse centro de triagem é de suma importância, porque ele é a prevenção. Passou por ali, já estão passando pessoas que às vezes está só com a rinite alérgica, está gripado, e está preocupado, porque as pessoas estão ficando muito tensas, nervosas com tudo que está acontecendo. Então ali, os próprios médicos já acalmam, as pessoas mostram para eles, fazem os exames e vê que não tem. Uhum. Então, graças a Deus. E esse dinheiro precisaria mais, por quê? Porque a despesa vem, você tem que ter insumo, material, EPI para tudo isso. Foi alugado contêineres para isso, para não se usar os espaços físicos da saúde na atividade, para que não se misture.
Criou um isolamento, né?
Justamente. A coisa é inteligente, foi muito bem feita. E esse é o valor que nós temos oficial, 1 milhão e meio.
Com
mais 532 mil.
1 milhão e meio aproximadamente. Sim. Né? Pois não, Marília, pode intervir.
Só para complementar, esses 2 milhões que, né, disseram...
Supostamente,
disseram,
né?
Disseram aí, quem olha, né, assim, o que vem para o município. Uhum. Foi 1,532 milhão, como o prefeito falou, e algum dinheiro a mais, que é o dinheiro que vem mesmo. Tinha algum dinheiro de emenda parlamentar, mas que na verdade
não é para isso.
Não é só para a Covid. Uhum. Né? E esse dinheiro também é só para insumos. Então não é um dinheiro que você pode pegar e colocar em outro lugar, nada disso. Ele é um dinheiro que ele é para insumos, não só do Covid, mas para toda a secretaria, para todos os serviços da secretaria.
O que acontece, às vezes, evidentemente, as pessoas estão muito preocupadas com tudo isso, é que muitos acabam tendo a falsa percepção que as outras doenças acabaram.
Acabaram, e não, elas continuam.
As pessoas continuam tendo
tudo.
Seus problemas de saúde independente.
A oncologia está funcionando, a gente está levando para quimioterapia, radioterapia, a hemodiálise não para, né? As cirurgias também não param. Nós, inicialmente, foi orientação do Estado e eles mesmo cancelaram todas as cirurgias eletivas no início. Quer dizer, mas não dá para ficar cancelando para a vida toda, porque hoje é uma cirurgia eletiva, ela acaba se tornando
emergência,
de emergência. Né? Então, assim, nada parou. Nada. A gente continua tendo ordem judicial para pagar medicamento judicial. A gente continua tendo todas as atividades que a gente tinha antes.
Ok.
O centro de especialidade está funcionando e, graças a Deus, muito bem. Entendeu? Então, assim, a gente ainda tem todas as despesas que a gente tinha antes e mais o Covid, que é muito caro, muito caro. Não, não se iludam.
É, a gente falava agora há pouco, vocês falavam agora há pouco, o prefeito colocava, inclusive, a questão dos casos de coronavírus registrados em Natividade. Estava olhando, inclusive, na tabela que eu tenho, a mais recente, Natividade, junto a Varriçai, parece que são os dois municípios ainda com o menor número de casos confirmados, já com 5 de ontem, com 15º de ontem. Até então eram 3.
O quinto, perdão.
É. Antigamente eram 3, né?
Isso.
Hoje nós temos 5, né?
Foram 2.
Varriçai continua com 1 ainda. Eu acho que na atividade Varriçai estamos ali.
Com os
menores índices do noroeste do estado do Rio de Janeiro. E sempre diante de certas situações, e a gente volta na danada da rede social, que, pelo amor de Deus, está ficando trem apurrinhador. As pessoas, mas é só isso. Não, não é só isso, não. Tem muito mais, etc. Então, como é que vocês veem isso? As pessoas, eu não sei se as pessoas o fazem por medo, por receio, ou estão torcendo para que tenha de fato. Eu acredito que não. Mas, enfim, como é que está sendo esse protocolo seguido pela Secretaria de Saúde? A Marília, quase que diariamente, a gente mantém contato para saber. Né? Sempre acontece aquela coisinha assim, aquele zum-zum-zum, eu mando uma mensagem para a secretária e ela me responde. Como é que funciona esse protocolo, Marília? Nem todas as pessoas que apresentam, que são chamadas, que estão sob investigação, elas são suspeitas. Como é que funciona isso? Tenta explicar para a gente.
Na verdade, a gente criou uma outra nomenclatura do suspeito para investigação. Uhum. Né? Porque nem todos os casos, por exemplo, a gente investiga síndromes gripais.
Entendi.
Entendeu? Então.
Que inicialmente podem ser confundidas.
Inicialmente podem ser confundidas, ou uma infecção bacteriana. Né? Então, assim, os sintomas são muito parecidos. Então, nem todo mundo é suspeito de Covid, no nosso entendimento. Nós entendemos que toda síndrome gripal, nós entendemos, não, é o certo, todas as síndromes gripais têm que ser investigada. Então, por isso, a gente coloca em investigação.
Melhor pecar por excesso
do que por omissão, do que por omissão. Então, a gente está fazendo isso. Né? Toda a síndrome gripal é investigada e descartada, né? A partir do protocolo, porque nem todas as pessoas com sintomas, elas podem ser testadas inicialmente. Elas têm que seguir um protocolo.
Tem uma janela, né?
Tem a janela imunológica aí de 7 dias, e aí a partir do 8º dia, que era a orientação, que no 8º dia se fazia o teste. Hoje já se tem estudos que é melhor fazer o teste no 10º dia.
Porque corre-se o risco de fazer um teste e a pessoa seja positiva, mas
dá um falso negativo.
Dá um falso negativo.
Entendeu?
Uhum.
Então, assim, a gente está fazendo de acordo com o protocolo, acho que até é importante falar isso para as pessoas, que é a partir do 8º dia com sintomas, a partir do 8º dia de sintomas, tá? Não é a partir do 8º dia qualquer, dois sintomas da
apresentou
pessoa.
Sintomas,
apresentou sintomas,
passou pela equipe, pelo médico, avaliou os sintomas,
isso,
passa a contar a partir daquele
momento. Aí ela vai dizer, eu estou sentindo isso há 3 dias,
anteontem,
então,
passa a contar dali em diante.
Dali em diante, entendeu? Então, assim, a gente está tentando seguir esse protocolo, porque é uma coisa muito mais fidedigna, né? Porque o teste rápido ele não é 100%.
Não. Né? Dá muito falso negativo.
Então, a gente tem que seguir fielmente o protocolo para a gente ter o máximo de fidedignidade possível, entendeu?
Perfeito. Prefeito Severiano Rezende, vamos entrar aqui já num tema polêmico que acabou tomando conta, né, da cidade. Eu confesso que eu, enquanto jornalista, não quis alimentar aquilo. Não fiz nota nenhuma por aquilo, a não ser um puxãozinho de orelha eventual, porque vamos sentar e vamos conversar. Mas não foi crítica direcionada a ninguém. Acho que o momento é esse agora. É da gente tentar vencer as diferenças, vencer, né, um problema aqui ou outro, e chegar a um denominador comum. Não é verdade? O hospital, aliás, eu, através das redes sociais, tentei um contato com o hospital, não tive resposta ainda, mas enfim, quero deixar mais uma vez aberto aqui o hospital se manifestar acerca disso. Estou trazendo hoje a prefeitura, o município, né, para colocar a sua versão dos fatos, e adiante, se a diretoria do hospital achar por bem, pode também estar com a gente aqui apresentando o contraditório. Mas enfim, houve toda uma celeuma de que aí o hospital, nas redes sociais, fez uma nota de que, mesmo sem recursos do município, com recursos próprios, etc., estaria preparando uma área, né, para tratamento do coronavírus. Depois a prefeitura se manifestou de que, na verdade, o hospital estaria se recusando a receber um recurso, etc. e tal. Vamos lá, versão do município. O que está acontecendo, prefeito? Porque fala-se aqui, fala-se ali, às vezes nas redes sociais, as pessoas comentam, dão um palpite, falam, criticam, outro apoiam, etc. Mas o cerne da questão não é debatido. O que está acontecendo de fato?
O Anderson, hospital, vou fazer um breve relato para as pessoas, sim, entenderem. Chegaram ao ponto, nas redes sociais, disseram que o prefeito não está preocupado com o hospital. E a gente se entristece. Eu, quando assumi a prefeitura, a primeira coisa que nós fizemos em 2 meses foi acertar 2 folhas do hospital. Dali para frente, sempre passando o recurso todo mês, normalmente nas suas datas. Depois, houve uma questão da luz do hospital, que foi o pessoal da Enel para lá com geradores. Fui lá, briguei. Exato. Tinha uma emenda parlamentar, nós fomos, lutamos, pegamos, mudamos o plano de ação e mandamos 350 mil, acertamos a luz do hospital. Logo depois, uma reunião com a deputada Laura Carneiro, da qual eu fui até com ela em Brasília, junto com o ministro Mandetta, que já até saiu, uhum, brigando pelo hospital. Nós conseguimos 1.700.000 reais para o hospital. Eu estou sempre à disposição. Acabei de arrumar há poucos tempos agora a questão da, que eu repito, até a Planais da frente, consegui um pouco de asfalto para fazer uma nova entrada no hospital, pedi que pintasse a frente do hospital, ficasse ali pronto. Nós estamos querendo ajudar o hospital. Não existe briga entre prefeito e hospital. O único apelo que eu fiz é que já tem praticamente quase 2 meses, nós estamos esperando esse plano de ação para que enviasse para o hospital um dinheiro que vão tirar praticamente desses 500 mil, que era a intenção nossa, até de 300 mil. Um dia veio o plano de ação para 349 mil. Pode pagar 349. Depois, no outro dia, veio para 362. Eu falei, pode pagar os 362. Mas toda vez que se averigua, tinha algo para se mexer, não estava de acordo com a questão aí das notas técnicas, das necessidades que, literalmente, nós precisamos desse momento para a corona, para a Covid. Então, é isso que está acontecendo, não há problema. E as pessoas estão tentando dizer que tem um problema. Não tem. Eu só preciso disso. Estou e vamos continuar à disposição do hospital. Porque naquele hospital eu já perdi uma mãe e uma irmã. Eu sou muito grato ao Hospital de Cidade. Tem por ele um carinho enorme. Mas só que agora nós não podemos perder tempo. Hoje nós temos aí, eu não aguento ver na televisão que o maior país, o país mais rico desse mundo, perdeu 90 mil pessoas, que é os Estados Unidos. Então nós não podemos brincar. Ah, mas na atividade está com pouco caso. Graças a Deus. Será que não está com pouco caso pelas ações que estão sendo feitas? Apesar de algumas pessoas criticarem, mas estão sendo feitas. Eu sou um prefeito hoje que praticamente estou passando meus dias na Secretaria de Saúde, abrindo mão do meu gabinete e ficando lá com a Marília. Por quê? Estou muito preocupado. Então vamos tomar responsabilidade. Você falou uma coisa muito certa e triste das redes sociais. No início disso, em março, só por uma pessoa passar com a máscara na Tubiacanga, gritaram que tinha um caso. Nós fomos averiguar, não era verdade. Aí veio a história do caminhão. Ah, o caminhão passou em atividade, passou entregando. Fomos descobrir, não tinha passado em atividade. Então, tem que se tomar cuidado com essas palavras, com o que se fala, porque se cria pânico e as pessoas vão ficando estressadas, nervosas, porque estão vivendo um tempo triste, difícil. Então, estou chamando todo mundo para uma responsabilidade. Então, o Hospital de Natividade, do qual tenho muito carinho, a única coisa que nós queremos é ajudar. Pedimos licença para ajudar. E o dinheiro está aí. Você vê bem, então, de 532 mil, nós estamos querendo mandar 300 mil. Mais da metade para o hospital. Então, eu não sei o que está havendo. Vamos de novo, que não podemos deixar de nos comunicar. Eu vou procurar de novo o hospital. Vamos sentar de novo e vamos resolver isso. Porque nós temos aquele hospital ali, é o nosso hospital. Que, infelizmente, ele é só mesmo de média complexidade. É por isso que ali não tem UTI. Porque UTI é algo muito caro e muito burocrático, e precisa de profissionais 24 horas.
Okay.
Então, não vai ser agora, porque surgiu a Covid, que eles vão tentar fazer. Nós temos que lutar com as nossas armas. Nós estamos nos predispomos a pagar o conserto da manutenção de 2 respiradores, eles têm mais 2, a nossa secretaria tem mais 1 de transporte, mas nós temos 5 respiradores. E botar alguns profissionais, que eles estão lutando também, para tomar conta desses respiradores, pedindo a Deus que não se use, como você disse. Mas nós só estamos querendo ajudar, não passa disso.
Prefeito Severiano, a responsabilidade de tudo isso, de gerir tudo isso, é da prefeitura, né? O hospital, todo mundo sabe que é uma entidade filantrópica, mas de direito privado, né? A prefeitura não tem nenhum tipo de ingerência sobre a instituição. E também não é obrigação do hospital cuidar de eventual paciente da Covid. A prefeitura que teria, entre aspas, desculpe aqui o tempo, se virar com isso, né? O que está acontecendo? O que aceita, não aceita? Pelo menos as pessoas com as quais eu conversei, aí é do outro lado, né? Outro lado, não vamos botar do outro lado, não. Na outra parte, né, na verdade, há uma certa reclamação, estou falando que eu ouvi isso, de que a prefeitura estaria, entre aspas, pegando esses 300 mil, jogando no colo do hospital e toma que o filho é teu. Se vira da agora para frente, né? Covid passa, pelo menos em termos de hospital, passa a ser a sua responsabilidade. E alega-se que esse valor seria insuficiente. Gostaria que o senhor falar sobre essa situação.
Essa insuficiência, Vasco, não é só o hospital que temos, nós também temos. Repito, nós recebemos 1 milhão para fazer o centro de triagem. Salvo engano, acho que só de teste nós gastamos 182 mil reais de teste.
Só de pessoal foi quase 700 mil.
Aluguel de contêineres. Eu estou dizendo. O problema que o hospital tem, vai nós faltar. Também temos. O que nós estamos querendo é ajudar o hospital.
Esse valor que vem, então, é insuficiente.
Com certeza.
No país inteiro, nós estamos vendo todo mundo passando aperto com falta de hospital, com falta de... Entendi. Natividade não é uma ilha isolada. Natividade está nesse contexto. Agora nós queremos união para ver o que nós podemos fazer juntos. Porque tem muito que se fazer juntos. Entendeu? É por isso que eu bato palmo para o centro de triagem, por isso que eu quis botar o Urano querendo. Por quê? Porque é para que todo mundo, no início, seja visto o que está acontecendo para se precaver. Então é isso. Não há nada de errado, só faltamos sentar e acabar. Mande para nós, porque nós não podemos fazer um plano de ação para o hospital, porque ele tem que falar para a gente o que ele precisa.
Por que GPI... o hospital surgiu essa conversa que não poderia receber esse recurso?
Eles não dizem. Eles dizem que não podem receber recurso. Entendi. Em espécie. Uhum. E o que acontece?
Existe algum entrave jurídico para isso?
Olha, eles dizem que sim, mas não apresentam para a gente. Entendi. Embora a gente já pediu, né? Eu não conheço essa lei aí que diz que eles não podem. Eu acredito que possa, porque até hoje eles já receberam quase 20 milhões de 2017 até agora, né? Aí dizem que foi destinado. Não foi destinado, porque emenda parlamentar, por exemplo, ela vem para o MAC do município. O município, sim, que destina ou não para qualquer outra instituição. E o que a gente quer fazer com esses 300 mil é exatamente o que a gente faz com a emenda parlamentar. Um plano de trabalho passa pelo conselho, é aprovado, a gente repassa o recurso com o termo aditivo, com todas as burocracias que precisam ser feitas. Então, assim, não tem diferença dos outros recursos que já recebeu. Porque só em 2018 para cá foram 10 milhões. Né, de 2017 para cá foram 20 milhões. Então, assim, a gente quer saber também que lei é essa que agora, né, surgiu para não receber esses 300 milhões. 300 mil, desculpa. Quem dera que fosse milhões, né? Então, na verdade, eu discordo dessa questão de que a prefeitura quer colocar nas costas do hospital. De jeito nenhum. A gente só vai colocar para o hospital o que for caso de internação, que até agora não teve nenhum. Entendeu? Então, assim, a gente está fazendo uma parte e essa é a parte hospitalar. Então, não precisaria ter hospital. Se a gente tivesse que fazer toda a parte, então, isola o hospital e a gente faz. Entendeu? Então, como você mesmo diz, o hospital é particular, o hospital é contratualizado e nós fazemos a nossa parte. Contratualizando o hospital, pagando o hospital todos os procedimentos que eles fazem para a gente, para o município, entendeu? Isso, esse dinheiro, ele não veio para montar nada dentro de hospital. Ele veio para auxiliar se o município achasse por bem auxiliar. E o município achou por bem auxiliar. Se a gente fosse repassar o que poderia, talvez, ser repassado para o hospital, seria 187 mil, que é o teto deles junto ao SUS. E esse dinheiro é SUS. Então, a gente viu que a necessidade é maior, que 300 mil reais seria mais do que ficaria com o município para ajudar nas outras ações que a gente precisa fazer. E a gente achou que seria justo a gente passar para o hospital. E de maneira nenhuma, e de hora nenhuma, a gente disse que a gente ia colocar esse dinheiro e pronto, acabou. Não, esse é o recurso que a gente tem agora. Mas a gente continua repassando para o hospital quase 400 mil todo mês. E eles não estão internando tudo que internavam. E a gente vai continuar repassando. Porque a gente fez uma consulta ao Ministério, porque a gente ficou preocupado com isso, por conta do Covid, né? Talvez a gente não tivesse o número de internação, de metas de internação que eles teriam que fazer. E a gente ficava preocupado com o hospital de repente, a gente ter que fazer algum desconto. E isso foi... A gente já tem uma nota técnica agora, uma portaria que saiu agora, graças a Deus, que por 120 dias a gente vai poder repassar o recurso total sem nenhuma penalidade. Então, gente, em momento nenhum a gente está querendo botar sob a responsabilidade do hospital nada. A gente só quer colocar sob a responsabilidade do hospital o que é responsabilidade dele no município. Se ele se propõe a abrir um hospital, se as pessoas se propõem a abrir um hospital filantrópico ou particular, o que seja, porque hoje o hospital é muito pouco filantrópico, ele é mais particular. E ele, porque tudo que eles fazem para a população é pago pela secretaria, né? Pelo Ministério e pela secretaria. Então, em momento nenhum, a gente só quer união, a gente só quer que o hospital faça parte dele e a gente está tentando ajudar para que ele faça parte dele. Tá? Porque se ele tivesse que fazer a parte dele só com o que é contratualizado, que já era para poderíamos, né, só pagar diária, só pagar alguma coisa a mais, não, a gente está pagando 300 mil a mais para poder auxiliar o hospital a fazer a parte dele. Nada, a gente não está pedindo mais nada do que isso, só para que ele faça a parte dele.
Equipar esses locais, seria... hipoteticamente, já o custo disso já incluído nesses recursos? Como é que funciona isso?
Equipar o quê?
Se fala que o hospital já fez, inclusive, lá, reservou uma área lá, etc. e tal, mas que teria que equipar, né? Colocar equipamentos, etc. Vandes, e tal.
Leito de isolamento, o equipamento dele é respirador, né?
Que é o grande.
Uma mesa de emergência. E, inclusive, eu quero até dizer aqui, eu coloquei os técnicos da Secretaria de Saúde para fazer essa orientação, inclusive o médico auditor nosso, que é um intensivista que trabalha dentro de UTI do São José do Havaí, hoje, por exemplo, está trabalhando dentro de UTI de Covid, foi para lá, para dentro, orientou tudo que precisava, que não é tanta coisa assim, que precisava. Então, nós fomos informados pelo hospital que eles disponibilizariam 4 leitos. Esses 4 leitos foram colocados no QNES, que é o registro que se faz junto ao Ministério da Saúde para que ele seja pago. Eles vão ser pagos por isso, né? Diga-se de passagem. Ele foi lá, orientou tudo, não precisa de muita coisa. Os respiradores, eles nos informaram que eles tinham 4 respiradores, 2 funcionando e 2 na manutenção prontos para serem pegos. Nesses 300 mil, a gente teve que pedir para colocar esse conserto, porque no plano não veio o conserto, eu que lembrei que tinha um conserto e pedi para colocar. Colocaram depois e... depois disseram que não podia mais receber. Fizeram 4, 5 planos, né? 4 planos. E, na verdade, até então podia receber o recurso. Agora, o último plano não pode receber o recurso. Então, não dá para entender muito bem o que está acontecendo. E aí, sim, nossos técnicos foram para lá, orientaram. Eu ofereci, inclusive, né, de estar colocando essas pessoas lá, porque tem experiência, né, para ajudar. O que tem lá hoje é a disponibilidade desses quartos, né, de isolamento lá. E daria perfeitamente, já que eles estão disponibilizando 4 quartos, 4 respiradores seriam suficientes, né? E mais algumas outras coisas que...
Então, esses 4 respiradores, teoricamente, o hospital já os teria.
Já os teria. E os 15 mil reais que era do conserto, estaria dentro desses 300 mil. Né? E aí a gente... quer dizer, e quando a gente fala em repassar recurso em espécie, justamente porque a gente sabe que eles vão ter que ter uma equipe lá para ficar 24 horas, né, que saiba mexer, que saiba operacionalizar um respirador e tudo mais. Então, por isso que a gente pensou nos recursos, e esse dinheiro ele veio para custeio. Ele não veio para equipamento.
Uhum.
Ele pode pagar conserto.
Mas não pode adquirir.
Não pode adquirir. Nós já explicamos isso. A portaria está aqui. A portaria 774, de 9 de abril de 2020.
Entendi.
Que ela diz claramente que esse recurso é de custeio.
É, Marília e Severiano, fala assim, tem que montar uma UTI no hospital. Isso não vai acontecer. A atribuição da internação aqui seria estabilizar o paciente até a sua transferência, ao hospital de referência, é isso?
E isso é o que a gente está trabalhando junto ao Estado, né?
Paciente grave, eventualmente um paciente grave acometido de complicações da Covid, não ficariam internados por muito tempo aqui.
Não, com certeza.
Porque o hospital não está preparado para isso, não tem estrutura para isso.
E não é com vontade só que vai preparar.
Não é atribuição dele, na verdade.
Exatamente.
Entendi.
Porque, na verdade, o Hospital de Natividade é um hospital de pequeno porte, né? É um hospital tipo um. E a gente não tem essa assim, não seria... A questão nem é equipamento, a questão é equipe, né? Que equipe, como que seria conseguido esses profissionais? A gente está vendo aí no Rio de Janeiro, que tem muito mais profissionais, hospital de campanha que está sendo construído lá, eles não estão conseguindo um profissional. Eles não estão abrindo a quantidade de leitos de UTI que iam abrir, porque não tem profissional para operacionalizar, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que tudo que a gente está fazendo é para que a gente não tenha caso grave. O centro de triagem não vale, vale muito. É justamente para a gente não precisar ter uma UTI. UTI, sim, vamos pensar num sonho de UTI, né? Em outro momento, porque hoje a gente não tem...
Não tem condições.
Condições nem físicas e nem pessoal, né? Nem pessoal para isso.
É, Severiano, em alguns municípios da nossa região, leia-se Santo Antônio de Pádua... É um município um pouco maior que Natividade, Itaperuna um pouco maior que Natividade, e São José de Ubá. São José de Ubá, por exemplo, é um município menor que Natividade. Eles montaram lá uma estrutura própria, separada, né, na verdade, anexa, né, à própria unidade, que é bem mais precária do que a nossa aqui, inclusive. Isso é algo que chegou a ser pensado aqui em Natividade, o município assumir, né, e montar uma estrutura própria para esse atendimento?
Vanso, eu, inclusive, tentei ligar para o prefeito São José de Ubá, ontem não consegui.
Só me engano, lá se coloca disponibilizar 10 leitos lá.
Eu vou ver se eu vou a São José de Ubá, conversar com ele sobre isso, saber como foi os procedimentos. Se tiver que lutar por isso, nós vamos lutar. O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: nós temos um hospital. O hospital, por conta própria, foi uma medida deles, que também acho perfeito, louvável, separou esses quartos. Para as pessoas entenderem as atribuições, eu penso que nós temos Itaperuna. Eu recebi o telefonema da promotora da tutela coletiva na sexta-feira e falou: prefeito, só para tranquilizar a região, o Hospital São José do Havaí está só com 50% do uso dos leitos, inclusive o de Bom Jesus. Falei: que ótima notícia. Então nós temos disponível 50% aqui em Itaperuna e 50% em Bom Jesus. Então, Vasco, eu penso que nessa necessidade... Nós vamos conseguir, se Deus me livre, acontecer algo, um espaço nesses hospitais, entendeu? Então, por que eu quero dizer? Porque nós estamos com pouco recurso. Então, porque a gente mandando 300 mil para o hospital daqui, pode ser até que eles usem tudo e não precise. Não precise. Por quê? Porque, como você diz no início, nós estamos aqui lutando para que não tenhamos mais casos sérios. Não tenhamos casos sérios, que até agora teve os casos, mas não chegou às vias de fato. Então, eu vou estar com o prefeito, sou humilde bastante para dizer isso, não estou preocupado em ficar... mas ele fez, você não fez. Não ficamos, cada um tem a sua forma de trabalhar.
Entendi.
Eu não sei se tinha mais recurso, obviamente, porque 300 mil não faria o que ele fez. Eu vou saber dele... Entendeu? Do Estado, creio que não veio, porque o que nós conseguimos através do Estado foi via LERJ. Entendeu? Cada município tem a sua história, cada um tem os seus recursos.
E São José de Ubá não tem hospital, né?
Um pronto-socorro,
né? Eles têm um pronto-socorro, eles prepararam um pronto-socorro deles.
E na atividade nós temos o PU, que é por conta do município.
E na verdade não foram leitos de UTI que eles fizeram. Foram leitos de isolamento, que era justamente o que a gente contava com conta com o hospital daqui. Porque eles são os nossos prestadores.
Só que hoje na atividade nós não temos leito de isolamento.
É, tem no Quinés.
Não, mas tem, mas não tem.
Tem. Teria, né?
Se hoje alguém precisar, tomara Deus que não necessite, mas digamos que necessite hoje, como é que nós vamos fazer? Não tem. Na prática, não.
Não, eles têm tudo para ter. Tem tudo para ter. Uhum. Tem respirador, tem o leito, né, em si, tem um local, tem cama, tem tudo para ter. Uhum. Né? Na verdade, esses 300 mil era para auxiliar na questão da equipe de EPIs e também de alguma outra insumo, alguma coisa que precisar, entendeu? Okay. Em hora nenhuma, a secretaria ou a prefeitura deixaria sem outra ajuda, se fosse necessário. Okay. Mas para isso, nós precisamos, é isso que as pessoas têm que entender. Nós precisamos de um plano correto, tá? Dentro dos 300 mil, para a gente poder repassar esse recurso e isso tudo ser feito. Não, eu quero saber qual é a lei que diz que não pode receber esse recurso.
Okay. Mesmo porque, Vans, não cortando a Marília, o enviar o recurso, a responsabilidade é do prefeito e da secretária de saúde. Uhum. Então o hospital não precisa se preocupar. Quem vai responder por esse envio somos nós.
Entendo.
E o que eu fico assim, querendo sempre informar as pessoas, que elas entendam, por exemplo, chegou para nós a ambulância. Essa ambulância é da atenção básica. Ah, mas por que não manda a ambulância para o hospital? Porque já foram enviadas várias. Mas essa veio para os PSF, para atenção básica. Mas vamos deixar aqui bem claro na rádio. Se precisar, obviamente não vamos emprestar. Mas nós temos que entender o seguinte, ela veio para uma finalidade. Mas se precisar, emprestamos a qualquer hora que pedir.
Perfeito.
Entendeu? Não há essa questão. Nós queremos ajudar. Só temos que entender, que eu quero ainda entender o que está faltando. Vamos sentar, ter uma conversa franca e aberta, porque nós estamos aqui disponibilizando 300 mil para o nosso hospital. É o que nós queremos, lutar com as armas que temos. Né?
Obrigado. Prefeito, não dá mais tempo, infelizmente. Obrigado, secretária. Eu aguardo aqui uma manifestação ainda do hospital sobre o tema. Vem aí o padre Reginaldo Manzotti.